condenatórias definitivas e 590 adeptos com medida cautelar ou acessória de interdição a recintos desportivos. E convém ainda lembrar que houve um largo período de tempo em que os recintos não tiveram qualquer público. A violência no desporto tem tido o confronto da parte das autoridades e também estas, mais uma vez, não podem aliar-se à continuidade na luta a estes fenómenos e vêm reforçados os seus meios de atuação com o pacote legislativo. Ao mesmo tempo, a Assembleia da República, chamada a discutir, deve posicionar-se de forma clara contra todas e quaisquer posições que, direta ou indiretamente, promovem comportamentos que colocam em causa um ambiente livre de discriminação e de violência. Ainda assim, temos de estar bem cientes do âmbito em que estas ocorrem. Não nos podemos esquecer que os grandes acontecimentos, os mais graves, sucedem fora dos recintos desportivos. E é neste contexto que são determinantes as medidas apresentadas. Por um lado, as que visam a prevenção e, por outro, as do combate. E sendo ambas cruciais, permitam-me destacar apenas algumas que estou certo que vão fazer a diferença. Ora, no que diz respeito à prevenção, saliente-se a obrigatoriedade, como já foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, de um gestor de segurança, uma figura que já está prevista na lei e à qual será atribuída uma maior responsabilidade e poder enquanto representante do promotor do espetáculo desportivo. Reforçará a segurança e proteção dos espectadores, mais concretamente nos eventos de risco normal ou reduzido. Já no combate, é inevitável sublinhar a importância de uma prática de infração levar à medida de interdição de acesso aos recintos, independentemente das modalidades. O que acontece atualmente é que essa prática apenas impede o adepto de entrar na modalidade em que essa infração foi realizada. Por isso, não fazendo sentido que o autor em casa possa continuar a frequentar outras modalidades, apesar do comportamento censurável, o crime impedirá a frequência de espaços esportivos ao invés de apenas na modalidade. Depois, é também relevante falar na criminalização de apoio aos grupos organizados de adeptos não registados ou aos apoios não declarados nos protocolos com estes. Não podemos permitir que estes grupos organizados continuem à margem da lei. É por isso imperativo que se criminalize o apoio aos adeptos que não tenham registro válido. Ao mesmo tempo, é também importante criminalizar o apoio não declarado nos protocolos entre promotores e grupos organizados de adeptos. Senhoras e senhores deputados, estas medidas não vão dar tréguas a um problema que mancha o desporto nacional e vai mudar a realidade que temos. De passar a ser possível responsabilizar os clubes pelos comportamentos dos adeptos nas condições de visitantes, aos crimes de dano que quando em contexto de grupos de adeptos, passam a ser crimes públicos. Temos uma proposta de lei que contribuirá em muito para combater e eliminar situações nas quais ninguém se pode rever. Aliás, uma proposta de lei que tem recebido grande aceitação e elogios dos intervenientes e responsáveis do meio, o que reflete o trabalho feito e que temos agora em mãos. Reconheça-se a violência, o racismo, a xenofobia e a intolerância como um problema de todos e que não tem lugar no nosso país. Por um desporto como um exemplo para a nossa sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua para intervir pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por saudar a seleção feminina de futebol, e não de futebol feminino, porque futebol é só um, pela enorme vitória de ontem e pelo apuramento para o Mundial de Futebol. Que esta vitória nos inspire também a caminhar no desporto, como na sociedade, os caminhos da igualdade. A violência no desporto é transversal a várias modalidades e a várias camadas. Ela implica agentes desportivos, adeptos, implica atletas, vai desde as camadas de formação até ao desporto profissional. O Bloco de Esquerda participou sempre nos debates sobre a violência no desporto. E sobre isso há duas coisas que eu queria destacar. Em primeiro lugar é a seguinte, não pode ser permitido dentro do recinto desportivo aquilo que é proibido fora do recinto desportivo. Manifestações racistas, manifestações contra a igualdade, manifestações de teor xenófobo, de incitamento à violência, não podem, em nenhuma circunstância, ser toleradas dentro de um recinto desportivo. E é por isso que aqui, casos como aquele que aconteceu com o jogador do Futebol Clube do Porto, Marega, quando os adeptos do Vitória de Guimarães imitaram sons de macacos ao ver o desportista, o atleta do Futebol Clube do Porto, casos desses em que toda a gente, menos André Ventura, consegue ver racismo, casos desses não podem ser tolerados. Eles não podem ser tolerados porque a Constituição diz que eles constituem crimes de ódio, de discurso de ódio, também fora do estádio. E é por isso que nós dizemos que eles também não podem ser confundidos com manifestações político-ideológicas, porque uma manifestação, uma bandeira pela paz, uma bandeira LGBT, uma bandeira antirracista, uma bandeira democrática dentro de um estádio, é um exercício de cidadania que tem de ser respeitado. A segunda matéria que queríamos colocar aqui tem a ver com a segurança num ambiente que se mostrou particularmente violento. E aí, duas questões. Uma é não insistirem em medidas que claramente não resultam e criam conflitualidade. Cartão do adepto, espaços reservados, tudo isso cria a ideia de que a violência no ambiente desportivo é tolerada desde que seja num recinto fechado ou dentro de um grupo fechado. O que nós queremos é erradicar a violência em ambiente desportivo. E para isso é uma matéria que para nós é essencial, que é garantir a clareza da relação entre os clubes e os grupos organizados de adeptos. Ser adepto não é um crime. Eu também sou adepta de vários clubes em várias modalidades. E é preciso preservar o direito de associação desses adeptos. Mas o direito de associação não é direito de associação criminosa. E as claques muitas vezes provaram ser associações criminosas em muitas matérias. E essas associações, sim, têm que ser controladas quando se identifica que elas estão ligadas historicamente a práticas criminosas. E, portanto, resumo desta forma, não tolerar dentro do recinto desportivo aquilo que não é permitido fora, mas combater o fenómeno especial da violência desportiva que tem acontecido no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Torno a pedir menos ruído na sala. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Há pouco os ânimos exaltaram-se e eu confesso que me inquietou porque comecei a pensar que para discutir claques era preciso que nos comportássemos aqui como claques. E eu assim confesso que não sou capaz de fazer. O entusiasmo que eu tenho pelo meu clube ou pelo futebol não o trago para aqui. Porque esse entusiasmo que traz consigo alguma parcialidade e alguma vontade de querer estar sempre do mesmo lado, não devo ter nesta sala, onde devo ter alguma imparcialidade e alguma capacidade de ver a evolução real da cultura, do futebol, dos estádios, do desporto no nosso país, comparada com alguns anos atrás e comparada com a de outros países, que é como se é fazer. E se calhar com um critério que toda a gente percebe, que é a capacidade e a vontade de levar filhos ao estádio ou não. Em certos países, na América Latina, não o faria. Na Europa, em geral, faria, à vontade. Há uns anos não o faria e agora faço. E em determinadas camadas esportivas também não o faria. O que quer dizer que alguma coisa foi bem feita nos últimos anos. Esta atitude de que tudo o que o Estado faz e tudo o que se pode fazer acerca da política é sempre repressivo e dá sempre errado, é uma coisa que basicamente nos atiraria para um período em que não se poderia ir ao estádio. E isso nós devemos rejeitar. Com erros e com acertos, a verdade é que hoje em dia a cultura desportiva em Portugal é muito mais sadia do que aquilo que já foi. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Secretário de Estado é a seguinte. Nem na lei, nem no site do Parlamento, há qualquer indicação de que, na redação deste diploma, tenham sido ouvidas entidades do setor. O que, aliás, é de estranhar, uma vez que o próprio Sr. Secretário de Estado foi dirigente desportivo. E a pergunta que eu gostaria de fazer, nomeadamente quando tivesse condições para a fazer, porque assim é difícil, é se não acha que se deve aprender com o erro do cartão do adepto e abrir um período de auscultação do setor antes de avançar com estas medidas. De resto, algumas são corretas, na especialidade procuraremos corrigir as outras. Muito obrigado.
Senhores deputados, torno a pedir pela terceira vez a contenção necessária nesta Assembleia e recomendo vivamente aos senhores deputados, no uso da palavra, que quando entenderem que não têm condições, parem, porque os serviços param automaticamente de contar o tempo e os senhores deputados terão o tempo necessário para que os vossos argumentos possam ser expendidos. Porque foi para isso que as pessoas vos elegeram. Dou agora a palavra ao senhor deputado Bernardo Blanco para intervir em nome da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Secretário de Estado, eu pergunto-lhe se tem ido a eventos desportivos, não nas tribunas, mas se tem ido mesmo a eventos desportivos ver os resultados da lei atual. É porque a lei atual, basicamente, há uma zona nos estádios, em muitos estádios, há uma zona completamente vazia. Foi isso que conseguiram. O cartão do adepto acabou, as zonas continuaram. Hoje em dia, para se levar uma bandeira maior do que isto, temos de ir para uma zona com muros e grades e por isso é óbvio que as claques disseram não vou para ali. E por isso hoje temos grupos espalhados pelos estádios, que é muito pior em termos de segurança, todos os clubes o dizem, e é mau também em termos comerciais, porque temos uma zona do estádio vazia. Esta lei é completamente impraticável, é isso que todos os clubes dizem, é completamente populista na parte penal, e eu já lá vou. Isto realmente está completamente desligada da realidade e está muito mal feito. Eu não tenho aqui tempo sequer para falar de um décimo das coisas, mas nós temos os setores normais, temos as zonas especiais, a lei ainda diz que pode haver zonas pós-rua. Entretanto, já não sei quantas zonas que a lei prevê. Eu nem sei como é que é possível sequer fiscalizar. Aliás, não é. Infelizmente, há tanta coisa na lei que nem é sequer possível fiscalizar. Isso até me dá alguma segurança, infelizmente. Estão ali coisas tão disparatadas que eu sei que na prática não acontecem e isso infelizmente até é positivo em muitos casos. Quanto ao populismo penal desta proposta, que é muito elevado, aliás, aumentam-se várias penas e acaba-se com o trabalho comunitário. Logo aí é um sinal daquilo que se pretende. Por exemplo, o apoio, não é? Criminaliza-se o apoio. Um clube que quer organizar 10 autocarros para uma deslocação, um jogo fora, isso é apoio, logo é criminalizado. É criminalizado, está lá, tem de ver a lei. É criminalizado quando toda a gente sabe que levar 10 autocarros é muito mais seguro do que termos 200 ou 300 carros na estrada. Obviamente, está lá. Aliás, aquilo está tão vago que é qualquer apoio material a adeptos. Não é grupos de adeptos, é adeptos. Por isso, para uma final da taça, se as câmaras municipais organizarem autocarros, as câmaras podem. Se for o clube, é crime. E é crime até 3 anos. Um dirigente pode ser punido até 3 anos. Outro tipo de penas ridículas que lá estão. Quer dizer, um adepto que nos festejos de um golo entra no campo, por exemplo, pode ser punido até 2 anos. Pena de prisão até 2 anos é o mesmo que com o aliciamento sexual de menores. Isto tem algum sentido? Aliás, o PS falava aqui da APCVD. O que é que diz a APCVD, Sr. Presidente? Não aumentem as penas. Estamos há mais de 10 anos a aumentar penas, a aumentar sanções. Não tem resultado, não tem sentido nenhum. Se a APCVD é assim tão importante, porque é que estão a fazer exatamente o contrário do que a APCVD diz? Não se percebe, não se percebe. Depois, obviamente, há uma série de outras coisas. Eu, por exemplo, falaria muito rapidamente da venda de cerveja, que em toda a Europa acontece nos estádios, a venda de cerveja. Todos os estudos dizem que é mais seguro, porque as pessoas ficam menos tempo fora do estádio, facilita a logística, facilita a entrada, as pessoas não ficam a beber até cair, até o último minuto do jogo. E Portugal é dos poucos países da Europa que não permite. Não faz sentido nenhum. Para além de todos os clubes são a favor dessa proposta. Mas a lei faz com que os clubes sejam uma espécie de pais dos adeptos em que são responsáveis judiciais por aquilo que os adeptos fazem. Quer dizer, o adepto diz uma coisa, pode ser punido, o clube é punido. Já passo aqui a parte da liberdade de expressão, a parte do registro que já devia ter acabado, etc. Mas vou terminar muito rápido, Sr. Presidente. Tudo o que os adeptos façam, os clubes têm deveres de vigilância, deveres de educação. O clube é basicamente o pai do adepto e depois é responsabilizado judicialmente porque um adepto entre 3 milhões, no caso de alguns clubes, faz. Mas qual é a responsabilidade do clube na atuação do adepto? Isto tem alguma lógica? Senhor Presidente, vou terminar muito rapidamente dizendo que nós não temos aqui nenhuma proposta hoje, porque estamos há muitos meses a fazer o que o Governo devia ter feito. Estamos a reunir com dezenas de clubes, GOAs e associações que o senhor não fez o trabalho de casa. Todos arrasaram esta proposta de lei e nós estamos a fazer uma proposta em condições que depois podemos apresentar e eu até lhe posso fornecer, que tem as informações de todos os clubes, associações e GOA. Muito obrigado.